Glória, glória a Jesus, aleluia. Deus abençoe seu coração, aleluia, nessa manhã. Nós louvamos o Senhor, nós glorificamos o nome do nosso Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, né? Nós não podemos deixar de lembrar das mães que influenciaram os filhos na Bíblia. Né, gente, as mães têm assim um poder, né, sobre os filhos. Então, por isso que as mães, elas devem ensinar Jesus, porque quando elas ensinam Jesus para os filhos, a palavra de Deus já é bem clara. Ele pode ir para o mundo, mas ele vai voltar, porque ele conheceu Deus. Mas nunca é tarde, né, para a mãe começar a viver Jesus. Porque veja, até Jesus quis nascer de uma mulher, né? Ele foi gerado como homem no ventre de uma mulher. Então, olha o papel importante da mulher. Nós não estamos descartando aqui o papel do homem, mas porque hoje é celebrado o Dia das Mães. Então, a gente deve, né, pensar no que Deus fez. Ele criou a mulher para estar junto com o homem, porque veja, Adão tinha tudo. Ele estava pleno de tudo. Ele tinha comunhão com Deus, né? Ele estava com tudo, ele tinha o universo inteiro para ele. Como o pastor David diz e prega que o quintal de Adão era o universo, só isso tudo, né? Ele pôs o nome em todos os animais, Deus deu para ele, né, tudo. E tinha assim aquela comunhão com Deus diária. Mas faltava ainda alguma coisa. Deus olhou para ele e disse que faltava alguma coisa. Então ele criou a mulher da própria costela dele. Quer dizer, a mulher saiu dele. Então, é importante nós relembrarmos, né, isso tudo que Deus fez e como, né, foi falado da mulher. Assim, a importância dela. Ela realmente completa o homem. Mas ela precisa estar na liderança do Espírito Santo e da palavra de Deus. É coisa que está acabando assim cada dia, né, por causa dos movimentos feministas e tal. Não que a mulher não tenha o seu valor, ela desenfocou o lar e a família, né, para trazer mais ganho para casa, para se realizar mais, para, sei lá, não diria competir, mas para ela chegar num lugar maior, mais alto. Então ela foi se desviando e se distanciando do posicionamento de mãe. É isso que a gente vê. Porque a mãe, ela não tem estado presente no lar como ela deveria. Os filhos precisam da mãe. Então, nós devemos de orar bastante, nós que aceitamos Jesus, as mulheres principalmente, para elas terem esse enfoque de Deus sobre o lar, sobre a família, a importância disso, né? Como a mãe tem um papel importante do lado dos filhos. E Deus descreveu bem isso, nós podemos ver Provérbios capítulo 31. Vamos relembrar isso um pouquinho? Os versículos, vamos começar no 10, né? Aquela mulher que reina, aquela mulher que é virtuosa. Provérbios 31, versículo. Vamos começar do 10. A partir do versículo 10. Nós não podemos esquecer, gente, como que a mãe de Moisés foi importante na vida dele. Ela sabia, por ser uma hebreia, que Deus tinha um plano para o filho dela. Todos os primogênitos morreram, mas ela foi sábia, ela foi orientada, ela seguiu isso, ela queria que Deus agisse no, na vida do filho dela. Então, olha o que ela fez, né? Preservou o filho para que ele pudesse servir a Deus. Olha, eu costumo aconselhar as pessoas e eu nunca tenho problema para aconselhar as pessoas, sabia disso? Deus sempre me dá a palavra, eu sempre sei, baseado na palavra de Deus, o que orientar, o que falar. Agora, gente, é muito difícil quando um pai ou uma mãe vem dizer que o filho quer servir a Deus e eles não querem. Isso para mim realmente é de eu não sei aconselhar em cima disso, porque como que você vai contra aquilo que Deus quer, né? Sendo que os crentes, as pessoas que se entregam a Deus, não querem ver os filhos servindo a Deus. Então, se a pessoa não tiver comunhão com Deus, não orar em línguas, não ler a palavra de Deus, não vai saber que Deus é importante, né? Quando a minha filha tinha 14 anos, o meu marido, a mais nova, meu marido disse assim para ela: Não, era bom você estudar isso, aquilo, porque você poderia trabalhar comigo, né? Porque você tem um jeito meio que assim. Ela disse, pai, eu vou servir a Deus. Ele nunca ouviu falar isso, ele caiu da cadeira desmontado. O que que é isso? Olha aí, é sua mãe que está fazendo isso. Aí, sua mãe, olha lá. Só fica falando nisso. Olha a influência que você está dando para a tua filha. Ela disse, não, pai, eu quero sim servir a Deus. Foi firme com ele. Ele ficou meio desconcertado com isso. Mas valeu a pena eu ter ensinado Deus para as minhas filhas. As duas servem a Deus. Eu não forcei no sentido de que, sabe, coloquei elas num quarto e disse, agora vocês vão ficar aí. Não, porque servir a Deus é uma coisa espontânea. Tem que brotar do coração. Mas elas viram Deus na minha vida. É, foi isso que elas viram. Eu poderia ter largado o meu lar. Eu poderia... Tem gente que não é guiada pelo Espírito Santo, quer servir a Deus, entram sim nos movimentos das igrejas e acaba sendo uma fuga, porque quer ser feliz. Então, não está realizado no casamento? Ah, eu vou largar. E vou servir a Deus, porque agora eu vou para as nações. Porque só se ouve falar isso, nações. Mas o seu país é uma nação também. Tá? A pessoa quer sumir do mapa, ela quer ser guia turístico, de repente. Então, nações. Vamos, né, para Israel, porque lá realmente está precisando. Não, mas aqui a tua casa também está precisando. Sabe, o teu país está precisando também. Então, nações, não é só você sair por aí. Então, precisa ter equilíbrio, né? Então, a pessoa não está satisfeita com os filhos, não está satisfeita com o marido. Estou falando de mulher aqui agora, tá? E elas acham que para servir a Deus precisa largar tudo, precisa se desequilibrar. Não é esse o ponto. Ninguém precisa ser desequilibrado. Aliás, Deus equilibra muito bem. Então, se as minhas filhas não tivessem uma formação baseada na vida, baseada na palavra de Deus, elas poderiam estar muito longe de Deus e eu diria que assim, sofrendo por não ter a visão de Deus na vida. Porque o diabo ataca direto, mas você tem que ter a visão de Deus. Você tem que ter firmeza em Deus, porque ele nunca vai deixar de agir. E é isso que os pais, as mães, devem ensinar os filhos. E isso elas viram na minha vida, segurança. Porque o diabo, quando ele vem igual uma tempestade. Esses furacões que vocês estão vendo lá nos Estados Unidos, que destrói tudo. Cidades, casas. Ele vem com esta intensidade para acabar com os relacionamentos e dividir famílias. Ele veio com essa intenção de acabar com a minha vida, acabar com o meu lar, com a minha família, mas ele não conseguiu porque eu fiquei firme em Deus. Eu mostrei isso para minhas filhas. E isso foi importantíssimo. Então, elas conseguiram estudar, e tudo o que elas estudaram, elas usam para servir a Deus. Exatamente. Então, elas estão engajadas com Deus, né? Porque é para nós vivermos a nossa vida baseada no que Deus é, não baseada no que no mundo é. Eu não ia falar para minhas filhas, vocês vão estudar, vocês vão pegar a melhor empresa que existe no mundo, se for preciso ir para o outro lado do mundo, vocês vão lá para arrumar um empregão, para vocês, sabe, sustentarem o seu marido, para vocês serem o chefe da casa, para vocês se realizarem, porque quando o marido não prestar, vocês põem ele fora de casa, porque está cheio de mãe falando isso. E está errado. Você vai se submeter ao seu marido quando você casar. Porque se ele disser que não quer que você desmonte a sala, você não vai desmontar a sala. Se ele disser que agora não é hora de reformar o sofá, não vai reformar. Ele é o chefe da casa. Você tem que haver entendimento entre marido e mulher. Tá? Você vai servir a Deus. Isso ele não pode, ninguém pode entrar no coração de uma pessoa e dizer, você não vai servir a Deus e você não vai amar Jesus. Porque isso é pessoal. A salvação é pessoal. Agora, tem que saber quais são os princípios de Deus para uma família. O homem é o cabeça do lar. Mas ele não pode impedir você de andar com Jesus. Porque Paulo destrinchou bem este assunto, que Jesus não foi adiante, porque não era hora. Mas Paulo, de tanto orar em línguas, entendeu muito bem como que é estabelecida a família agora no cristianismo. Ele coube a ele explicar isso, porque foi o homem que mais teve revelação da palavra de Deus. Porque ele orou demais em línguas, o Espírito Santo deu entendimento, e ele explicou para as igrejas como é a família. Ele disse, tudo bem, você casou mulher com um homem ímpio, que não aceitou Jesus, mas você aceitou, ele tem que deixar você ensinar os seus filhos Deus. Então, não é para você se separar dele, se ele aceita, está escrito, eu não vou agora dar ensino sobre isso. Mas, se ele aceita que você ensine Jesus, a salvação, dê uma vida de Deus para os seus filhos, você não vai separar dele. O meu marido, ele ficou assustado, mas na verdade ele não se opôs ao ponto de trancar a porta da casa e dizer: se vocês forem na igreja, vocês não entram mais aqui. Se vocês forem na igreja, eu não vou pagar mais a escola para vocês. Se vocês forem na igreja, eu não vou dar mais uma peça de roupa para vocês. Se vocês forem na igreja, não vai comprar nada no mercado, vocês vão passar fome. Ele não fez isso. Mas se vocês forem na igreja, vocês vão. Eu não quero ir. Se vocês acham que isso é bom, eu não vou impedir, vocês vão. Então Deus abençoou ele, porque ele permitiu que eu servisse a Deus. No momento ele ficou assustado, porque ele nunca viu isso. Mas depois ele foi entendendo que eu não estava desequilibrada. A comida estava na mesa, a roupa estava lavada, o armário arrumadíssimo, a casa limpíssima e as meninas equilibradas, passando com notas ótimas na escola. Então, a mulher virtuosa, hoje é dia das mães, e as mães não podem, não é? Por um lado, negar Jesus. Então, as mães não podem ficar assustadas se um filho vai seguir Jesus. Tem que orientar. Agora, a mãe que não ora, vê um filho querer servir a Deus, vai falar: mas filha, você tem que ir para o barzinho. Filha, você tem que andar com o homem. Está cheio de mãe que fala isso. Porque psicólogos falam: escuta, você está depressiva é porque você não tem relacionamento sexual com o homem. O que você achar, você vai. Eu não ensinei isso para as minhas filhas. Aliás, eu segurei elas para nunca andarem nesse caminho. Entendem? Tem que andar com Deus para ele poder abençoar. Então, a mulher virtuosa é aquela que tem a postura da palavra de Deus nela dentro de casa. Então, hoje é dia das mães, né? Nós devemos, então, receber as bênçãos de Deus, as mães, né? E os filhos, eles, que se eles se converterem e a mãe não é convertida, eles têm que mostrar uma postura de Deus para que a salvação chegue até lá. Porque a mãe também precisa ser salva, né? E, subsequentemente, o pai vai ser também. Então, nós não podemos, de repente, mostrar para o lar o ódio, coisa que estava tudo lá enraizada dentro do coração, que a pessoa, quando começa a orar e entrega a vida a Jesus, começa a aparecer toda a podridão que está lá. Então, a pessoa não acha que a família, a última família é pior. A pessoa se converte, ela começa a ter um ódio da família dela, mas, na verdade, ela já tinha. Ela já não aceitava a sua própria família. Essa que é a verdade. Então, a gente começa a orar em línguas. Aí começa assim: ó, eu dei meu pai, eu dei minha mãe, eu dei minha casa, eu dei meu jeito, eu dei o jeito da minha casa. A casa do outro que é boa? Não, a casa de ninguém é boa. A casa boa é aquela que alguém está andando com Deus e começou a amar. Então, você vai ter que chegar num ponto do amor de Deus aonde você vai olhar para a sua família e vai amar a sua família. Não querer excluir a sua família de você, a sua mãe de você. Estão me acompanhando? Então, a gente precisa tomar esse cuidado e é bom, né, que a gente possa ensinar isso. Não, a sua família não é salva, está cheia de coisas erradas lá dentro, mas você tem que ter o amor de Deus para poder ser o canal para Deus abençoar a sua casa, né? Então, e segue um mandamento quando os filhos abençoam as mães, os pais. É porque diz que o Senhor nos dá vida longa, se nós respeitamos e honramos o pai e a mãe. Então, não é para descartar pai e mãe. Mas, né, aquele que quer servir a Deus, se o pai e a mãe não entende, não é isso que vai parar ninguém. Porque Deus quer que o filho siga ao Senhor. Por isso que existe a apresentação do bebê no templo, né? Na igreja católica eles batizam, não sei outros, se tem outras coisas por aí, mas na igreja católica eles batizam o bebê depois de um mês que nasce. Foi uma mistureira aí, gente, de um mês que tem que apresentar o bebê no templo. Amém. Mas não batizar e dizer que ele é salvo, isso não existe. O filho vai ser salvo porque ele tomou a iniciativa, ele quis, o livre-arbítrio dele é para escolher Jesus porque foi ensinado, né, foi criado num lar cristão, então os pais ensinaram. Quando ele crescer, tiver já a condição de discernir, ele pode, então, ser batizado. Ele pode, então, aceitar Jesus. Porque no estado de inocência, todas as crianças são salvas. Está provado isso lá na casa de Pedro. No dilúvio, Deus salvou todas as crianças inocentes. Não foi nenhuma perdida. Olha a misericórdia de Deus. Então, queridos, se existem né, pais, ou se existe mãe que não é salva, ou mãe que não aceita que o filho vai servir a Deus, ore por ela. Respeite a mãe, mas ela vai ter que ver Jesus em você, para que ela aceite Jesus, né? Então, é muito desagradável e difícil ver uma pessoa que diz que aceita Jesus e não quer que o filho sirva a Deus. Ana foi outra. Ela era estéril, mas ela pediu para Deus, chorou no templo, ficou orando, pedindo um filho. E ela prometeu para Deus que se ela engravidasse, ela ia dar aquele filho para ele. Tem gente que nunca teve filho e quando tiver vai agarrar tanto esse filho e nunca vai dar para Jesus nem vai ensinar. Não é bom que se nunca teve e tem, dê para Deus. Deus dá filho para quê? Para andar com ele, para ser servo dele aqui na terra, para que este filho possa levar muitas almas para o céu. Quando chegar lá, está rodeado de muitas almas. Isso é maravilhoso. Então, Ana entregou o filho dela. E não é? E Samuel... Não, né? E lá, o Samuel foi, então, com Eli, treinado no templo. E foi um grande profeta de Deus. Né? E outros, que nós vamos ver aqui depois, Timóteo também no Novo Testamento. Mas vamos ver o papel da mãe, gente. Hoje é dia das mães. As mães precisam de oração. Né? As mães que não estão ainda nesse caminho, elas precisam conhecer Jesus. Que possa conhecer através de você que é filho. Ou se você é mãe, que você então seja esta mãe para que o seu filho seja salvo. Amém? Então no 10. Mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, a mulher virtuosa, ela é uma mulher fiel. É uma mulher que o marido confia nela. Então, essa é a figura da mãe. Sabe, o marido tem que olhar para essa mulher e confiar nela. Ver ponderação, ver fidelidade, ver firmeza, equilíbrio. No 12, ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida, busca lã em linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela é fiel nas obrigações da casa. Né? A mãe, ela não pode largar o lar ao Deus dará. Não pode largar os filhos ao Deus dará. A mãe tem que ter firmeza, direto. Deus deu isso para a mulher. Então, quanto mais nós exercemos esse papel, mais Deus vai abençoar. Porque a cada dia a nossa postura é que Deus pode agir e nos abençoar. Ele sabe quem nós somos. Mas quando as dificuldades vêm, para que lado nós vamos pender? Para o lado que vai largar tudo ou para o lado que vai ficar firme? Não é? Porque a gente pode ver que o marido, quando ele sai trabalhar e ele chega cansado, ele tem que encontrar dentro do lar dele a presença de Jesus. Sabe? Tem muitas culturas por aí que quando o marido chega, é tirado o sapato na porta, feito todo um ritual. Mas isso não quer dizer que Deus esteja presente. Quando o marido chega, ele tem que sentir aquele ar abençoado, da presença de Deus, onde ele vai descansar, por tudo que ele já passou. E isso depende da mulher, da onde ela esteve o dia todo, andando no seu coração, no seu íntimo. Quando ele entra, a paz reina. Aquilo cobre ele. Vê-la mulher virtuosa. Gente, isso é uma coisa extrema de Deus que o mundo não conhece e já podemos dizer que foi perdido isso dentro do cristianismo. É duro, né? E o diabo fez mesmo, ele levou mais de um século para chegar no ponto que chegou, aonde o ganho do homem não sustenta a família. O diabo conseguiu fazer isso. Mas porque as pessoas foram se desviando de Deus, foram se desviando, embora estando na igreja. Foram levando a vida do mundo até dependerem só do seu suor. E aí o diabo entrou e controlou todo o lar. Quando eu mudei para cá, Deus deu essa empresa para o meu marido. Aí ele disse, bom, então, você vem trabalhar comigo, que eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar. Porque até então eu era o diretor lá da empresa, eu tinha lá os empregados, e afinal a empresa não era minha, mas agora é minha. Então é bom que você seja minha aliada. Eu disse, eu não. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque se eu andar com Deus, ele vai te abençoar. Se eu for trabalhar com você, se a empresa pode ir pro buraco, ou sei lá, a gente até se separar, não tem a ver. Eu preferi escolher Jesus do que me apegar ao que é material e depois não ter retorno de Deus na minha vida. E deu certo. Bom, dá a impressão que andar com Deus é loucura, né? Se você sair procurando aí quem anda com Deus, porque o padrão andar com Deus está tão, né, embaçado, que você não sabe mais o que é certo. Quer dizer, o que é realmente certo ficou assim com uma aparência de loucura, de errado. Onde já se viu uma mulher ficar orando em casa? Né? Onde já se viu uma moça estar em casa orando? Onde já se viu a mulher nem trabalhar, gente? Onde já se viu isso? Você não trabalha? Então você é burrinha, você é tonta? Não, Deus tem um lugar, algo para você fazer. Desde que você esteja na liderança dele. Tá ok? Então o 14. A mulher virtuosa é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Já está na organização do lar, né? Pensa que é fácil organizar um lar? É difícil. Por isso que mulher pode ser administradora de empresa. Porque se ela nasceu com o dom de administrar o lar. O marido traz aquele dinheiro e fala, olha, agora você administra. A boa mulher sabe administrar, ainda sabe render e fazer sobrar. Né, gente? Legal isso. Eu aprendi muito. Aí Deus deu até uma igreja para administrar. Puxa vida. Estamos fazendo tanta coisa aqui que eu olho e falo só com a multiplicação mesmo. É isso aí. Deus não gosta que a gente esbanje as coisas. Não é porque você está tendo que você vai esbanjar. Você tem que fazer aquilo aumentar para render para outras coisas. É isso que Deus quer, gente. Aí, olha só, mulher virtuosa. Examina uma propriedade. Eu não estou me exaltando, hein? Eu estou falando a minha caminhada com Deus. Porque eu podia estar vivendo um outro tipo de vida se não fosse com a liderança do Espírito. Se não tivesse aprendido na palavra de Deus. Tá? Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então ela, como um membro da família, o tempo dela é proveitoso. Ela produz. Estão me acompanhando, queridos? A mulher virtuosa produz. Isso aí já perdeu, né? Isso aí está longe hoje em dia. Porque a mulher, ela perdeu essa virtude de ser do lar. Ela só produz coisas materiais para o mundo, não para a família. Então, no 17, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Ela trabalha. A mulher virtuosa, ela trabalha. Né? Então, ontem eu disse que eu não sabia fazer as coisas, porque eu sou uma pessoa assim, extremamente, né, esposa, dona de casa. Quando a Denise nasceu, eu larguei de trabalhar, eu fui me dedicar para o lar, para a família, para minha filha. E tudo que eu sabia fazer, parece que eu esqueci. De tão voltada que eu fiquei para o lar. Depois, com o tempo, conforme eu fui orando, Deus foi resgatando aquilo que eu aprendi, mas para servir a Ele. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, o Senhor usa hoje para eu servi-Lo. E cada dia Ele me capacita mais. Mas eu não precisei abandonar o meu lar, porque o lugar da esposa, da mãe, é no lar. Mas isso está tão longe, né, da visão de Deus. Mas se orar, Deus tem como fazer isso. Deus tem como colocar um alicerce nisso. Então, isso é cada dia. Faz mais de 20 anos que eu faço isso. Então, houve uma estrutura, houve um alicerce. Não foi num dia, mas foi algo que começou há muito tempo. Né? Olha, a mulher virtuosa, ela ajuda os necessitados, né? Se compadece deles. No 20, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ela pensa, né, naqueles que estão passando por dificuldade. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Então, ela é uma mulher muito cuidadosa. Estão acompanhando, queridos? Se o amor de Deus vai operando dentro de nós, principalmente da mulher, ela passa a ser cuidadosa. Ela é uma mulher habilidosa, voltada para a família. É isso que Deus quer. Olha, o seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz, quer dizer que o marido dela é admirado, porque a palavra de Deus já diz que atrás, né, de um grande homem tem uma mulher virtuosa. E Deus diz que o casamento, para um homem, ele deve, é abençoado quando ele acha uma mulher que é abençoada por Deus. Então, gente, o casamento não é qualquer coisa, de repente. O homem vai ser abençoado se ele achou uma mulher de Deus. Uma mulher que anda nos princípios de Deus. Isso não é demais? Isso é o máximo. Está escrito tudo aqui em Provérbios. É uma bênção para o homem quando ele acha uma esposa. Mas uma esposa dentro disso que está escrito aqui. Bom, ela faz roupas de linho fino e vende-as. E dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Não tem preocupação. Então, ela é uma mulher que aprecia o seu lar. Né? Hoje em dia, as mulheres não têm gosto pelo lar, pela família. Vocês sabem disso. Ai, a mulher precisa tirar férias dos filhos, precisa tirar férias conjugal. A mulher está até aqui, não aguenta. Mil reclamações. Porque não está baseada na palavra de Deus. Então, hoje nós estamos falando isso porque, por ser o Dia das Mães, que é tão valorizado e deve ser, mas para ela se sentir bem, ela tem que ter essas características que a palavra de Deus dá. É ficar com Deus que Ele vai capacitando e vai pondo gosto e amor por essa vocação de mãe, pela vocação de esposa, porque isso é uma vocação que Deus deu para a mulher. Ele deu a vocação para ela para ser mãe. Né? Você vê que a menina, pequena, 2 aninhos, já pega a boneca no braço. Já é mamãe. Então, Deus deu essa vocação. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. É muito bom quando o marido pode ver que a mulher é o braço direito dele, que por causa dela o lar está firme, que por causa dela ele tem forças quando ele chega em casa. Porque é duro, né, quando a mãe tem que fazer o papel de mãe e pai. Tem acontecido, né? É muito difícil. Então, que as mães não percam toda a característica, né, da mãe, dessa mãe que é uma mulher virtuosa. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor não tem medo, ensina para os filhos Deus, para que eles entrem no seu chamado. A mulher virtuosa não precisa ter medo que o filho vai servir a Deus. O que você vai falar para um casal que nem fala, meu filho está orando demais? Eu não sei aconselhar isso. E olha, a vida não é assim. Quando os problemas vierem, esse filho não vai saber sair deles, porque não encontraram Jesus nunca. Porque o pai e a mãe não deixou. É complicado. Dá-lhe o fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Aquilo que a mulher virtuosa é, vai aparecer. Entendeu? Então, vamos ficar ligados ao que a palavra de Deus diz. E vamos dar uma olhadinha agora, só para encerrar aqui, também Timóteo no Novo Testamento, que nós falamos, né, de alguns do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento tem Timóteo. Gente, ele era companheiro de Paulo, vocês sabem. Ele pregou em Éfeso, ele pregou em Coríntios, Bereia, em muitos lugares ele pregou. Ele era um homem de Deus. Ele serviu a Deus, mas porque ele teve uma base. Essa fé de Timóteo veio da avó dele. Está escrito no primeiro capítulo de 2 Timóteo, versículo 2, eu estou na primeira, eu não ia achar nunca. Peraí, eu estava onde que eu vou achar isso? Vamos ler aqui do 3 em diante, mas é no 5 que está explicado isso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd. Ela passou a Lloyd. A gente não sabe quando ela aceitou Jesus, mas ela recebeu a salvação. E ela passou para a filha dela, Eunice, que é a mãe de Timóteo. E Eunice passou para Timóteo, que veio a servir o Senhor. Um pastor. Ele entrou no chamado dele. Não é demais isso, gente? Duas mulheres. Olha o papel da mãe, queridos. Como que uma mãe vem para mim e fala assim, minha filha está orando demais, só pensa, fica lá, falar. Horas orando. Eu realmente não sei. Eu não sei aconselhar isso. Porque eu vi as minhas filhas fazendo isso. A Marta tinha 14, 15 anos, orava em dias, em línguas, o dia inteiro eu escutava ela lá. Meu quarto é embaixo, lá em cima da sala, e ela é a intérprete do pastor David, que ela entrou no chamado dela. Porque não é fácil interpretar o pastor David. A Denise já falou assim, olha, ele começa os pensamentos dele pelo fim da frase. Se você não está ligado, você não sabe o que você vai falar. Eu já vi um escocês, educado no Brasil, quase que não tem sotaque, engasgar na hora de interpretar o pastor, não porque ele não entende a língua, mas o que ele está falando? No fim da... agora eu sei porque ele usou essa palavra. Então, ela entrou no chamado. E ele se sente confortável pregando com ela, traduzindo, porque quebra muito a tradução, né? A fluência, né? Do pensamento. Então, o que, que você vai aconselhar para uma mãe que não quer que o filho sirva a Deus? Então, se o filho está orando, ele vai ser equilibrado. Está orando em línguas, lendo a palavra. O Espírito Santo vai agir. Vai ser uma bênção para aquele lar. Aquele filho. E olha aqui, a palavra de Deus é tão clara. Pela recordação, versículo 5, que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. A fé veio da avó, passou para a mãe, passou para o filho. Então, que vocês, cada um aqui, tenham muita fé para passar para os filhos. Né? E se os pais não têm, e são os filhos que estão aqui, que a sua fé possa ser o contrário, pegar aqueles. Porque Deus é a favor de quem anda com ele. Não é errado, não. Porque a hora que você precisar, você vai ter o Senhor com você. Amém?